Olá, bem-vindos à Vichy Soase. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Faço esta edição excepcionalmente a partir do Rio de Janeiro português, a cidade da pova de Varzim, mas ainda assim tenho a sorte de poder contar com o melhor secretário-geral da telefonia portuguesa, o Miguel Viteres Dias, e as nossas capacetes azuis, as jornalistas Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. É este verdadeiro corpo diplomático que me vai ajudar a explicar uma semana em que a saúde, ou a falta dela, melhor dizendo, voltou a atormentar o governo. Manuel Pizarro, eterno candidato à Câmara do Porto, hoje transformado numa espécie de pinhata humana, levou um valente ralhete de Marcelo, foi desautorizado pelo PS, viu o CEO do SNS a vestir o fato de ministro e ainda foi criticado abertamente por um antigo secretário de Estado de Marta Temido. A sorte de Pizarro é António Costa ainda não ter aberto a boca para garantir que tem total confiança no ministro, o que costuma ser, como bem sabemos, caminho andado para a porta da rua.
Acho que novembro vai ser extremamente complexo, vai ser o pior mês, diria eu, eventualmente nestes 44 anos do SNS em termos de resposta de urgência, pior mês. Acho que o impacto pode ser dramático, não tenho dúvidas.
Isto é um grito de ou incapacidade, impotência para resolver a organização do Serviço Nacional de Saúde, ou então é um grito de desespero.
Uma pequena preocupação, uma pequena intervenção bem intencionada mina a confiança. Cientes de certa situação que é urgente e é preciso resolver, aceitem pagar o preço de criar alarme social.
Eu tenho absoluta consciência das dificuldades e dos problemas que estamos a enfrentar, nomeadamente nos serviços de urgência. Isso é uma consciência partilhada, naturalmente, com o Sr. Diretor Executivo do SNS.
E gostava eu que fossem os problemas resolvidos por uma questão simplesmente financeira. Quem me dera.
No meio de tudo isto, Pedro Nuno Santos e os seus minions continuam a fazer estragos. Desta vez foram os patos desalinhados Frederico Pinheiro e Hugo Mendes a sugerir que alguém fez a folha ao antigo ministro para acelerar a privatização da TAP. Se isto continuar assim, António Costa ainda acaba à porta das urgências com uma crise de vesícula. E como há coisas que nunca mudam, a iniciativa liberal continua aos tiros e ninguém se entende. Não se pode dizer que não tenham iniciativa, para o disparate, e que não sejam liberais, sobretudo em relação ao conceito de pertencer a um partido. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Mariana Lima Cunha, à distância não é a mesma coisa, mas começo por ti, para te servir uma canja de galinha. Atendendo ao estado do SNS, é caso para dizer que é isso que nos resta para curar todas as maleitas. O que te apraz dizer?
Sim, podes fazer uma distribuição de canja de galinha à porta das urgências e assim quem não conseguir entrar, cura-se da maneira tradicional.
E há uma vez falhou, nunca falhou.
Sim, quer dizer, é claramente um... Eu diria que possivelmente, eu tenho dificuldade em dizer, porque nos últimos tempos tenho alternado em vida de que dizer se a habitação ou a saúde são os principais problemas que António Costa tem em mãos. Mas sim, mas a saúde...
E ele tem três mãos, como bem sabemos.
Então ainda posso arranjar outro problema assim central, deixa-me pensar mais um bocadinho. Mas a saúde, diria que é o mais central. Há aqui uma gestão que é complicada de fazer e, de facto, nós agora temos aqui um protagonista extra, que é Fernando Araújo, que nós estávamos a ouvir e que ouvimos esta semana em entrevista. Eu diria que é de saudar, por um lado, ouvir-se, de facto, a voz de Fernando Araújo a assumir uma...
O verdadeiro ministro quase que apareceu agora, não é?
Pois, mas a assumir a sua posição, porque nós já tínhamos noção, por notícias que andavam a circular nos jornais, de que Fernando Araújo estava muito insatisfeito, por exemplo, com o atraso dos estatutos do SNS, que atrasavam toda a reforma do sistema de saúde. Acho que é sempre mais útil, em figuras desta responsabilidade, termos as palavras em on dos protagonistas e perceber as posições deles. Também acho que Fernando Araújo, neste momento, se calhar ou está com a sensação ou já percebeu uma coisa que há pessoas no PS que vão dizendo, não é? Que pode funcionar um bocadinho como bode expiatório neste momento, que é a figura extra-governo que apareceu para, supostamente, tratar da saúde aos portugueses ou dos portugueses. E ele que tinha, ele vinha com uma super reputação na área, eu lembro-me da grande satisfação no PS e não só, quando o nome dele foi apontado, aliás, ele antes era apontado para ministro, e também por contraste com Marta Temido, que já estava bastante desgastada, sobretudo no diálogo com os setores de saúde, veio muito bem visto e acho que está a fazer os possíveis também para dizer que avisou enquanto pode e para salvar um bocadinho essa sua participação nisto, que de facto é obviamente muito prejudicada pelo atraso que houve na tal publicação dos estatutos do SNS e no início desta reforma, que demora tanto e que Marcelo Rebelo de Sousa disse que não queria vetar. Tivemos mais uma apresentação violenta de Marcelo Rebelo de Sousa, uma promulgação violenta, exatamente, de Marcelo Rebelo de Sousa, precisamente para não atrasar este processo, porque no final, e eu aqui acho que vamos sempre dar a responsabilidade do governo e de António Costa, não só de Manuel Pizarro, embora seja o homem que agora está a queimar em lumbrante na questão da saúde, que é, e na saúde é particularmente complexa, porque não chega aparentemente a dizer que é uma questão orçamental, porque o governo insiste em dizer que não é de todo uma questão orçamental, que e todos os anos nós vemos a publicitação dos números do orçamento para o SNS como números que estão sempre a engordar, e até já eu diria que já é difícil termos uma noção do que é investido, claro, no SNS, porque são
Entendo
anúncios
múltiplos. Ontem já disse, se o problema
múltiplos
fosse dinheiro não era problema nenhum.
Exatamente, o problema é, então qual é que é o problema, dado que se o governo governa há 8 anos, e se há um problema, claro, de gestão, e não há mais ninguém que tenha de o resolver, a não ser o governo que está em funções e que já aumentou esses orçamentos desses sem conta.
Ainda por cima, sem problema do dinheiro, não é?
Sim, exato. E se não há esse problema, não existe essa amarra, então o governo tem de dar explicações sobre porque é que ou é Fernando Araújo que não consegue fazer o seu trabalho, ou será que é Manuel Pizarro que não consegue fazer o seu trabalho porque tem amarras.
Qual é o gerente que não consegue gerir?
Sim, mas quer dizer, no fundo acho que todos os caminhos vão dar ou têm de ir dar ao primeiro-ministro, que é quem tem responsabilidade pelo governo, pelos seus ministros, e acho que, enfim, António Costa ainda assim ainda estará numa posição mais confortável enquanto estas críticas de facto forem dirigidas seja a Manuel Pizarro, seja a Fernando
Araújo. Tem dois para-raios?
Sim, são dois para-raios em vez de um, que normalmente é o que acontece, mas quer dizer, o governo tem tido tempo para resolver este assunto. Isto não apareceu agora,
tempo.
Nem apareceu só com a figura da direção executiva do SNS, que agora é que ia ser. Pronto, aparentemente ainda não foi.
Miguel Viterbo Dias, tu que és um acérrimo defensor do Estado Social e da saúde pública, admites que novembro, sendo o tal mês dramático que Fernando Araújo antecipou, isso pode ter consequências políticas, nomeadamente em relação a Manuel Pizarro?
Deixa-me só dizer que eu nasci no hospital público com orgulho, porque sempre que alguém ataca o amor ao serviço público, alguém tem que dar um exemplo de alguma coisa.
Quer dizer que nunca mais entraste no hospital público desde que nasceste?
Infelizmente tive que voltar a entrar.
Nunca mais chegaste às urgências outra vez.
Bom, o Fernando Araújo parecia um bocadinho o Teixeira dos Santos na altura de chamar a Troika, foi falar à imprensa.
Alguém tem de avisar.
Foi falar à imprensa assim um bocadinho à má fila para dizer, bom, já que eles não me estão a ouvir, isto em novembro vai ficar mesmo complicado e é bom que alguém se aperceba disto. Parecia um bocado a imagem do Ministro das Finanças nessa medida. Se vai ter consequências políticas no próximo mês ou não? Bom, a saúde tem sempre algo que queima muito, que são as vidas humanas, ou seja, se houver falhas em novembro que ponham em causa vidas humanas, obviamente que isso pode acontecer. Marta Temido, no fim de muito desgaste e muita polémica, acabou-se por sair por isso mesmo, quando houve a morte de uma grávida a caminho de um hospital ou em transferência entre hospitais, e isso é sempre o risco que Manuel Pizarro tem nas mãos.
E sem saber na altura se tinha de facto alguma...
Sim, responsabilidade
direta. Feito alguma coisa,
sim,
porque foi...
Se a responsabilidade era política
imediato,
ou foi apenas clínica.
Houve um efeito emocional imediato à volta,
sim,
à volta desse assunto.
E aqui há esta questão que a Mariana estava a referir, desta coordenação entre o diretor executivo do SNS e o ministro, que parece um bocadinho que a direção executiva foi criada à imagem de Fernando Araújo, pelo menos desde que se começou a falar neste novo modelo da Organização da Saúde, foi sempre Fernando Araújo, e de repente Nós começamos a ver o Fernando, ou notícias de que Fernando Araújo está descontente com essa questão dos estatutos, agora faz este aviso público e depois pergunta-se, então e este plano todo de reorganização da saúde, se o Fernando Araújo se fartar e sair entretanto, entrega-se isto a quem? Quem é que vai ficar a tomar conta da casa? É que isto tinha sido pensado para ele. E portanto isso parece uma gestão difícil, sendo que desde o dia de nomeação de Manuel Pizarro, que veio nomeado quase ao mesmo tempo de Araújo, ou quase com a promessa de que Araújo tinha aceito ser diretor executivo, ao mesmo tempo que Pizarro tinha aceito ser ministro, esta questão da coordenação entre ambos sempre gerou um bocadinho de, não digo preocupação, mas sempre que se questionou que ia haver um momento em que os dois iam discordar, e esse momento parece estar a chegar.
Miguel, deixa-me servir a segunda sopa, não sem antes fazer uma homenagem ao nosso Rui Pedro Antunes. Este, de facto, é um modelo bizarro. Passando da galinha
Rui para... está connosco em espírito.
Para outra ave, Mariana, queria-te servir...
É uma transição que eu nunca ouvi.
Queria-te servir uma sopa de pato. Alerto-te, no entanto, que estamos a ficar com pouco tempo e não queremos ir à Iniciativa Liberal.
Apelas à minha capacidade de síntese.
Esta sopa de pato é para falar precisamente do livro assinado por Frederico Pinheiro e Hugo Mendes, onde há uma defesa em toda a linha de Pedro Nuno Santos e onde se sugerem coisas como Pedro Nuno Santos foi despachado do governo porque era importante privatizar a TAP. Não te peço para comentares isso, embora o possas fazer, claro, mas não te peço para comentares isso em concreto, mas antes para tentares antecipar ou lançar o que vai ser esta relação entre Pedro Nuno Santos, agora deputado comentador, e António Costa, entre a criatura e o criador. Isto já causou muitos dissabores a António Costa, e mais um livro, mais um dissabor, mais um problema, mais uma encrenca. Como é que vai ser esta gestão entre ambos?
Eu acho que é uma gestão muito delicada, e agora vocês sabem que eu não percebo muito de futebol, mas vou dizer que vai ter de se fazer jogo a jogo, porque
final.
Mas honestamente, porque, ou seja, nós sabemos que Pedro Nuno Santos tem uma linha que quer seguir, que é, e é com essa intenção que vai fazer o comentário para a SIC, que é conseguir demarcar-se sempre que possível, ou seja, demarcar-se cordialmente do governo para começar a, no fundo, quase a escrever um programa em direto, o seu programa político em direto, e está a tentar fazer isso, e por outro lado sabe perfeitamente que não lhe dá grande vantagem neste momento entrar em confronto com António Costa. Por um lado, o poder une os partidos, é uma coisa que nós sabemos, e portanto não há grande vantagem em entrar num conflito com uma pessoa que é um primeiro-ministro há 8 anos com uma maioria absoluta, que foi, ou seja, essa confiança até foi renovada, e Pedro Nuno Santos não tem nenhum motivo para achar que este é o momento de entrar em guerra aberta com António Costa. Também diria que Pedro Nuno Santos está a fazer esse papel com alguma eficácia, o da demarcação, o plano da demarcação, não é? E já tem dado notícia praticamente todos os comentários, aliás todos os que ele fez até agora dão notícia por alguma linha em que ele se distancia do governo, alguma diferença que é possível ver no assunto da TAP é obviamente o mais premente, dadas as funções que ele tinha no governo e dado o simbolismo da coisa, até ideologicamente falando. E ele sempre teve esta, até quando foi aquele episódio do aeroporto que não deixou Pedro Nuno Santos em bons lençóis em nenhuma perspectiva, os pedronistas continuavam a achar que pelo menos daqui a uns anos vai-se dizer, olha, aí está um homem que tomou posição, ele tinha uma opinião.
O amor tem destas coisas, costuma-se dizer que o amor
sim,
é cego.
Agora, há um problema, não é?
Que... deixa-me só passar ao Miguel Viterbo Dias, por falar em cegueira, Miguel Viterbo Dias.
Por acaso isto agora é entre dois miúdos.
Queres alguma coisa?
Sim, é verdade, não foi... é verdade. Pode aplicar-se aos dois. A Mariana estava a fazer este relato da forma como Pedro Nuno Santos tem conseguido ganhar, pelo menos de marcar-se e ganhar uma identidade própria neste período em que é comentador, em descolar um bocadinho de António Costa, mas isto também se pode virar contra Pedro Nuno Santos, na medida em que a questão de ser ou não eficaz nesta demarcação pode, no final do dia, perceber-se que, afinal, Pedro Nuno Santos não tem conseguido marcar a diferença.
Sim, e há aí uma questão que é ele, o Pedro Nuno Santos tem poucas semanas...
Entrar em coerências, desculpa interromper-te, entrar em incoerência em relação àquilo que defende.
Sim, exatamente, era um bocadinho isso que eu ia dizer, porque nestas duas ou três semanas de comentário ele já veio dizer, entretanto, que, atenção, que eu represento um partido e aquilo que eu vou votar...
Convém
eu
lembrar disso, sim.
Eu vou aqui dizendo que não gosto, mas depois lá, se me virem a votar a favor, não estranhem, porque eu represento esse partido. Claro. E tenho que votar a favor e seguir essa linha política com a qual ele próprio também foi a eleições. Deixa-me só dar uma nota de rodapé curiosa, engraçada, sobre Pedro Nuno Santos, que é curiosa e engraçada. Que é, claro, ele optou por faltar ao debate quinzenal, onde até foi um protagonista na sombra, não é? Sim. Com a questão de António Costa virar o bico ao prego com a TAP. Mas ontem, o Pedro Nuno Santos é suplente da Comissão de Orçamento e Finanças, portanto não tem que ir às reuniões, a não ser que não vá mais nenhum deputado do PS, e ontem ele assistiu à grande maioria das 3 horas de audição ao Fernando Medina na Comissão de Orçamento, na última fila, sossegado na última fila, e depois no fim esteve ali muitos minutos à conversa com o Rui Tavares, nós ainda estávamos na sala, e até houve alguns colegas que lhe perguntaram porque é que ele tinha assistido, e ele disse, sou suplente, posso estar aqui, mas foi curioso ele estar a assistir a um momento que era protagonizado por Fernando Medina.
Aquela frase sobre manter os amigos perto e os inimigos mais perto.
Marcação cerrada, mantendo aqui a metáfora futebolística. Vamos ter que avançar para a nossa terceira sopa. Inês André Figueiredo, para te servir, aliás, uma sopa do mesmo, e o próprio título da sopa já antecipa aquilo que vamos discutir aqui, e peço-te que expliques aos nossos ouvintes que drama interno afeta desta vez a Iniciativa Liberal.
Na verdade, não precisavas de ter substituído a sopa, porque patos desalinhados cabia perfeitamente nesta mesa.
Também não.
Basicamente, tudo isto é uma consequência de...
Olha, podia-se ter servido uma sopa de avestruz, dada a quantidade de vezes em que a Iniciativa Liberal está com a cabeça enfiada no partido.
Podias.
Olhar para dentro.
Mas dizia eu... que isto, na verdade, foi tudo um bocadinho um presente envenenado que Rui Rocha recebeu quando chegou à presidência da Iniciativa Liberal e que se tornou uma bola de neve ainda maior. As eleições que Rui Rocha venceu, como sabemos, deixaram uma ferida aberta na IEL e, na verdade, só havia duas formas do partido funcionar. Ou o presidente da Iniciativa Liberal conseguia unir quase meio partido de críticos e descontentes, que foi esse o valor dos desalinhados naquela convenção, ou os críticos internos acabariam por se unir contra a corrente da liderança, que, na verdade, foi o que aconteceu e é a realidade que temos atualmente. E a apresentação
e o que é que
de
pode acontecer no próximo congresso?
Era isso que eu ia dizer. A apresentação, o facto de haver duas propostas em cima da mesa de estatutos, uma deles com vários pesos pesados da oposição e os outros com a corrente da liderança, digamos assim, vai mostrar que a IEL está muito mais fraturada do que se calhar estava nessa convenção, porque Rui Rocha não tem vindo a saber levar os críticos com ele ou demonstrar, nomeadamente, por exemplo, pela questão da Madeira, que é uma das maiores críticas que os desalinhados fazem, pelo facto de não ter conseguido os dois representantes, mas sim um falhou esse objetivo. A questão que fica no ar é... se um partido em guerra interna consegue focar-se no que realmente é importante na política e que devíamos estar aqui a discutir, que é a política externa. E essa é uma questão que Rui Rocha vai ter de decidir ou de tentar resolver antes da próxima convenção, não esta estatutária, mas a outra, porque na verdade agora tem as europeias pela frente, que à partida até o partido tem ótimas condições para conseguir um bom resultado, caso opte por escolher Coutinho Figueiredo. Exatamente. Mas na verdade, Rui Rocha... com este mandato que tem, nem sequer é candidato a primeiro-ministro, e isso será também algo que terá de conquistar na próxima convenção.
Muito bem, a nossa primeira parte tem de ficar por aqui. Voltamos dentro de momentos com a entrevista a João Coutinho Figueiredo.
Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Suaze. Temos connosco João Coutinho Figueiredo, acho que dispensa apresentações. Vamos diretos ao assunto. Já recebeu o convite para ser cabeça-lista da IEL às eleições europeias?
Boa tarde a todos. É um gostar aqui a comer esta sopinha fria convosco. Não recebi, nem se trata bem disso. Eu fiz a parte que me competia, que é mostrar disponibilidade. E há um processo interno dentro do partido que há de chegar a bom porto e nessa altura não sei se se trata bem do convite, se trata de aceitar a disponibilidade que eu já manifestei.
Aceitar portanto, a disponibilidade, o partido. Aceitar o partido. A sua disponibilidade.
É uma decisão do partido. Entendeu? Só for, a parte que me competia é dizer, nas atuais circunstâncias políticas, sendo as eleições europeias uma das eleições importantes para a iniciativa liberal e para o país, num certo sentido, acho que deve estar disponível para essa refrega.
Isso deverá acontecer quando?
Não tenho noções exatas dos timings, mas certamente antes do fim do ano.
A IEL parte para estas eleições com o objetivo assumido de eleger dois eurodeputados. Se falhar esse objetivo, tal como falhou na Madeira...
Esse objetivo está definido onde?
Está definido dois eurodeputados. Foi uma condição do Rui Rocha.
Não, que eu saiba na moção estratégica, que é quem informa estas decisões, está prevista a eleição para o Parlamento Europeu. Não
podia falar em dois eurodeputados. Ficaria satisfeito com um eurodeputado?
Não vou dizer, estamos a 8 meses das eleições, eu não sou uma pessoa que se acanha muito de estabelecer objetivos concretos e ambiciosos, mas não há 8 meses, não sei quem são os outros cabeças de listas, não sei qual é as circunstâncias políticas, e estas eleições têm este aspecto que ainda não consegui avaliar exatamente qual é a repercussão que pode ter nos resultados finais, que é o facto de se realizar a 9 de junho, a meio de um fim de semana comprido. O Governo aí bem, já atempadamente, previu outras possibilidades de votar, mas numas eleições que já têm abstenção tradicionalmente alta ocorrerem em tempo de bom tempo, a meio de uma ponte, pode levantar outras questões que também têm impacto naquilo que possam ser os objetivos que vêm a ser fixados. Mas não tenham problemas nenhum. Na altura certa, perante aquilo que é o quadro de concorrentes e o quadro político que esteja vigente, e atempadamente...
Quando fizer a análise SWOT...
Eu não sei se é uma análise SWOT, mas é olhando para aquilo que nós estamos a fazer e aquilo que outros podem fazer que contrariem essas nossas intenções, estabelecermos um objetivo concreto.
Deixe-me só voltar aqui à questão do 1 ou 2, o que diz é um eurodeputado, mas deixa esta ressalva na própria moção e vou ler só para deixarmos aqui esclarecido. No entanto, com uma grande campanha, ideias consolidadas e candidatos mediaticamente fortes, a Iniciativa Liberal tem a ambição de eleger dois eurodeputados. E Rui Rocha já o disse, inclusivamente em ONU no Observador, que depois de uma reunião no ALDE, que tinha essa ambição. Esta resposta toda foi para baixar essa ambição ou não, realmente dois deputados não é possível?
Não é baixar nem subir, é dizer que eu ainda não sei.
E muito bem.
É uma pergunta a mim, eu ainda não sei. Não sei quem são os outros candidatos, não sei como é que vai estar o clima político, não vou assumir um objetivo que não saiba que é... Embora a formulação da moção estratégica que acabou de ler, dá exatamente a noção daquilo que está em jogo. Tem que ser uma boa campanha e perante uma circulação política que não seja adversa.
Muito bem.
O que é que eu quero dizer com isto, para não ficar nas entrelinhas? Há nestas situações, apesar de se tratar de um círculo único nacional, e se quiserem também já podemos falar do que é que significam círculos únicos, mas num círculo único, é o caso das europeias, não é normal haver polarização, mas pode haver, por outros motivos externos à própria temática europeia, haver mais polarização do que seria normal.
Só antes de trocarmos de avançarmos na nossa entrevista e antes de trocarmos de tema, só para refocar, fiquemos na eleição de um eurodeputado. Se a Iniciativa Liberal falhar esse objetivo, Rui Rocha deve tirar consequências políticas?
Qualquer resultado eleitoral devem-se retirar consequências políticas.
E isso significa admissão?
Não, se for um mau resultado, deve ser posto à consideração do partido e eu não vou falar aqui pelo Rui Rocha o que é que ele não vai fazer. Por isso é que eu digo, os objetivos que vão ser assumidos, e aqui falei por mim, mas será obviamente pelo partido e pela lista que encabeçarei se o partido assim decidir, esses objetivos é que vão estabelecer a bitola do que é um bom ou mau resultado, portanto, até lá. Agora, em geral, e perguntou-me em abstrato, e a 8 meses de distância, sim, qualquer mau resultado deve ter uma análise política e tirar daí as consequências em função daquilo que foram as responsabilidades de cada um.
Nos últimos atos eleitorais, a IEL tem-nos habituado a apresentar candidatos diferentes, rostos pelo menos novos. Recorrer a si, João Coutrinho Figueiredo, nestas eleições europeias, é normal? Não seria de esperar que o partido estivesse em condições de apresentar novos quadros?
Primeiro, está a assumir que essa é a decisão do partido. Eu compro esse pressuposto porque não sou ingênuo e sei que há uma probabilidade razoável disso acontecer. E algum dia, aquilo que tem sido o capital de experiência política acumulado pelas pessoas que têm dado a cara pela Iniciativa Liberal, havia de ser posto a bom uso. E estas eleições europeias são importantes para a Iniciativa Liberal, na medida em que é importante continuar a dar estes marcos de crescimento que, desde que aparecemos na cena política, temos tido. E, portanto, é um momento importante, especialmente, como disse há pouco, se tratando-se de uma eleição sem tendências normalmente de polarização, se, com um único círculo, o voto útil é particularmente inútil, digamos assim. E, portanto, são as condições ideais para a Iniciativa Liberal marcar uma nova bitola de
dimensão. É uma viragem naquilo que a Iniciativa Liberal habituou os portugueses, à ideia de que cada eleição deve trazer um novo nome para, pelo menos para o espaço político nacional?
Se puser assim, pode-lhe chamar viragem. Eu prefiro dizer que é a manutenção de que apresentarem cada eleição a melhor pessoa que esteja disponível para encabeçar essa luta. E agora aqui fui ir para presunçoso, não estou a dizer que sou a melhor pessoa, o partido decidirá, mas estou a dizer, todas as decisões, e certamente enquanto eu fui presidente do partido, as escolhas que fizemos relativamente às várias listas foram sempre as pessoas que achamos que estavam em melhores condições. Tendo uma pessoa mais notória, é mais fácil ter bons resultados, e isso às vezes é o que mais interessa, e será o que mais prevalece. Noutras vezes, em apresentar pessoas novas com ideias frescas, também dá uma imagem, também é uma forma de mobilizar eleitores que até isso cá não votariam.
Voltando por um segundo aos números, é mais fácil eleger dois eurodeputados e aquela ambição que Rui Rocha tinha no início de ser cumprida, se for João Coutinho Figueira do candidato?
Eu vou aceitar que tenho mais capacidade de mobilização eleitoral do que muitas outras pessoas que estariam em iguais condições de mérito de encabeçar esta lista. Vou assumir isso. A questão aqui é, o que é que são as eleições europeias em 2024? São um momento em que a Europa se prepara para decidir alargamentos, se prepara para decidir novas formas de funcionar, se discute se há ou não há aquilo que anteriormente se chamavam as Europas a várias velocidades e os ciclos concêntricos de Macron e várias coisas importantes, com impacto não só nas decisões políticas, mas também nas decisões que dizem respeito aos fundos que Portugal tanto depende. Portanto, se nós dizíamos que era importante em 2019 ter uma voz liberal no Parlamento, que isso ia fazer a diferença, já é igualmente importante ter a mesma voz no Parlamento Europeu. E, portanto, é nesse sentido que eu digo que talvez aumentar a probabilidade de ter um bom resultado nas europeias para a Iniciativa Liberal é hoje mais importante do que se calhar era na última eleição europeia e noutras eleições que, entretanto, se passaram.
Vamos mudar de tema aqui um bocadinho para a vida interna da Iniciativa Liberal. A oposição não tem dado tréguas a Rui Rocha, por assim dizer. Como é que num partido liberal relativamente jovem, as diferentes facções que existem dentro do partido não conseguem coexistir?
Eu tenho estado um pouco afastado da vida interna do partido, não sei se há tréguas, se não há tréguas. Agora, se me fala no que é a matriz de um partido liberal, eu diria que a matriz é exatamente haver muita discussão e opiniões diferentes. Portanto, eu não me espanto que haja essa dinâmica e essa energia nas discussões internas, não me espanta nada.
Já na altura em que era presidente da Iniciativa Liberal, o acusaram de ter um comitê central. Neste momento, apesar de estar, como disse, mais fora desta vida interna do partido, entende que os críticos possam ter alguma razão quando acusam esta direção de falta de democracia interna?
Não. Não. Que eu tenha conhecimento, não há nenhuma alteração na forma de funcionamento do partido. E acho que houve foi no sentido de alargar a participação dos vários órgãos e das várias estruturas dentro das decisões que são tomadas. Portanto, não havia no meu tempo e agora ainda menos. Portanto, não vejo. Agora, há pessoas insatisfeitas, há pessoas com outras opiniões, haverá em todo lado. E aqui em concreto eu digo o seguinte, eu tenho sempre pena quando as pessoas deixam de participar frontalmente e com dedicação ao projeto, e neste caso é um projeto liberal que me diz muito. Tenho sempre pena. Agora, se afastam por questões ideológicas, sendo que o partido não mudou ideologicamente, não é o partido que está mal. Se afastam porque o partido não corresponde às suas expectativas pessoais ou às suas ambições, também tenho que aceitar a decisão, mas não vou culpar o partido por isso. Portanto, não revejo nas críticas de falta de democracia interna, não me revejo nas críticas de comitê central, até porque entre mim e o Stalin ainda há algumas diferenças, espero eu que reconheçam isso. E, portanto, acho que são, digamos, divergências normais dentro de um partido aberto e que faz parte também do crescimento e tem havido, se formos a ver bem, em todos os partidos da vida política portuguesa.
Miguel Albuquerque escolheu o PAN para selar um acordo de incidência parlamentar na Madeira. Ter levado uma nega de Miguel Albuquerque foi um alívio ou uma oportunidade perdida para a Iniciativa Liberal?
Foi desde logo uma surpresa, acho que para todos. E bem, isso dos alívios ou não, é evidente que o exercício de poder, ainda que seja com acordos de licença parlamentar, traz sempre mais responsabilidades. Não as ter não é bem um alívio, é outro tipo de preocupações. Agora, o trabalho da oposição em regiões como a região autónoma da Madeira é também um trabalho pesado, porque 49 anos ou 48 anos de uma única cor partidária tem na região gerado muitos hábitos negativos e que compete a uma oposição responsável e capaz de desatar esses nós.
Mas é mais fácil desatar esses nós estando na oposição do que estando ao lado de Miguel Albuquerque, e daí poderá vir a palavra alívio?
Não, o mais fácil é mais fácil desatá-los tendo o poder executivo para desatá-los efetivamente e não só fazer aquilo que é o trabalho da oposição, que é denunciar e propor alternativas. Não tendo força para as levar a cabo, o desatar é mais difícil. Mas é mais, provavelmente mais livre estar em oposição a chamar a atenção para aquilo que está a correr mal na governação, neste caso da região autónoma da Madeira, do que estando coligado num governo, claro.
Mas o PSD e a Iniciativa Liberal, ao nível das eleições legislativas, não escondem que estão disponíveis para estudar entendimentos. O facto de, para já, o PSD ter escolhido o PAN em detrimento da ILE é um bom pronúncio para esses entendimentos?
Não acho que tenha muita relação. Aqui eu vou recorrer à fórmula, um pouco gasta, mas verdadeira, de que as realidades regionais e as autonomias das próprias estruturas partidárias regionais têm precedência sobre as estratégias nacionais.
Aquele almoço entre Rui Rocha e Montenegro não ficou minimamente beliscado com este acordo?
Eu penso que eles voltaram a comer carapaus.
Que garantias é que lhe dá este PSD de Luís Montenegro? Por exemplo, já se referiram às reformas fiscais como frouxas e dignas da Liga dos Últimos. Rui Rocha acusou o próprio Luís Montenegro de fazer uma oposição frouxa. Qual é que é a vantagem para a Iniciativa Liberal de se aliar a um parceiro frouxo?
Eu, como estou na rádio, não voltei a trazer o Viagra que levei para a televisão em tempos de campanha, porque esse acho mesmo que é o nosso papel, que é o de invigorar, dar energia, espicaçar o PSD para retomar aquilo que foi, durante muitos anos, um espírito reformista que o partido tinha e que, por essas situações que citou e outras, se mostra que o PSD deixou de ter o hábito de arriscar, faz demasiados cálculos, alguns deles eleitorais, outros sociológicos, que eu acho que são contrários àquilo que nós achamos que é absolutamente essencial trazer para a vida pública em Portugal, que é, e quero acabar esta frase com todo o ênfase, nós temos que acabar com a visão de curto prazo das coisas e temos que olhar para a frente. É impossível encontrar um caminho, e Portugal precisa de um caminho, se estivermos permanentemente a olhar para os pés. Temos que olhar para o horizonte. Não é possível, vez após vez, matéria após matéria, viver de remendos, viver de pacotes, viver de assistencialismo. É preciso ter não só uma estratégia, mas uma persistência nessa estratégia, saber tomar riscos e reformar as coisas estruturalmente. E por isso é que eu digo isto com este ênfase, porque é para... até para os eleitores da IEL terem esta consciência. É aí que estão a votar. Vocês estão a votar num partido que faz questão de estar insatisfeito, inconformado com o estado de coisas, e está a avisar-vos que o caminho que a maior parte dos setores em Portugal e a sociedade como um todo está a tomar não nos leva a bom porto, não nos leva a bom caminho. Temos que encontrar o bom caminho. Não é possível encontrá-lo se tivermos permanentemente a olhar para os pés e resolver coisas de curto prazo. Portanto, isto é uma forma de responder a muita gente, mas também ao PSD. O PSD não pode ter visões de curto prazo relativamente àquilo que é preciso fazer no país. Dir-me-ão, se estiver sempre a pensar nas coisas de longo prazo, vai alienar uma série de clientelas eleitorais, nunca vai conseguir chegar ao poder. Mas se chegar ao poder e não fizer aquilo que eu estou aqui a dizer, também não vale a pena lá chegar, porque isso é fazer mais do mesmo.
Daí a insistência da nossa pergunta: que garantias lhe dá este PSD?
Não há,
admitindo que a correlação, Miguel, de forças entre PSD e a Iniciativa Liberal mantém-se mais ou menos inalterada.
Não há garantias
inalterada.
Na vida política. O que há é a nossa vontade e convicção de que, estando numa solução qualquer de governo, seja em coligação ou viabilização parlamentar, estamos muito longe de definir os termos exatos, estando nessa, a nossa atuação será convictamente e incansavelmente a favor desta visão. Portanto, é a única garantia que eu posso dar, e pela parte que me toca, e sei que o partido está convicto disto que eu estou a dizer e está consciente disto, a garantia que eu posso dar é que a Iniciativa Liberal nunca se vai conformar com o atual estado de coisas.
Sabe que Bloco de Esquerda e PCP diziam o mesmo de PS em 2015.
Não, por acaso não tinha muito essa noção.
Que não se iriam conformar, que iriam obrigar o PS a mudar de posição em várias matérias,
e
a inverter
e
a arrepiar caminho.
E em justiça deve ser dito que os governos da geringonça não foram exatamente iguais ao governo da maioria absoluta.
Foram melhores?
Não. Mas fizeram a sua moça. por exemplo, certamente vamos ter tempo de falar de saúde aqui nesta conversa, o fim das PPPs constava do memorando de entendimento entre o Bloco de Esquerda e o PS, daqueles entendimentos bilaterais que depois faziam o triângulo, não é? Entre outras coisas. Portanto, uma certa visão ideológica, naquele caso do setor da saúde, mas também noutros, conseguiu fazer o seu caminho até ao programa do PS. E esse propósito aqui, eu sei que vocês gostam destas leituras políticas cruzadas, achei graça que no livro de Ferro Rodrigues, que agora saiu, ele se considera um derrotado do fim da geringonça, como quem diz, há de uma parte do PS que tem pena que a influência do PCP e do Bloco de Esquerda tenha acabado. Portanto, sim, fez a sua moça e criou, não sei se é uma clivagem, mas quando se tornar ainda mais evidente a luta pela liderança no PS, e ela já começou, foi lançada há 15 dias, simultaneamente entre Fernando Medina a apresentar orçamentos e Pedro Nuno de Santos a estrear-se no comentário televisivo, quando essa luta se tornar mais evidente, vamos ver que há, de facto, dois partidos socialistas, um muito mais herdeiro daquilo que era a social-democracia europeia de Mário Soares, e outro muitíssimo mais frentista e alinhado com aquilo que foi a geringonça.
Vamos recentrar nessa capacidade de iniciativa liberal vitaminar o PSD, porque Luís Montenegro está a tentar recuperar esta bandeira da redução de impostos, mesmo sabendo que a proposta da iniciativa liberal tem contornos diferentes, esta estratégia do PSD não pode esvaziar os liberais.
Nós já temos dito a propósito de várias matérias que não nos interessa muito como é que as nossas ideias vêm à luz do dia, quem é que as implementa. Se, por absurdo, isto é mesmo absurdo, atenção, os ouvintes tenham entrado agora na entrevista, é mesmo por absurdo, o governo de António Costa implementasse as ideias da iniciativa liberal, eu só me podia dar por satisfeito. Esvaziava a utilidade do partido? Se calhar esvaziava, mas tínhamos um país muito melhor, que talvez seja o objetivo último de todo este trabalho que estamos a fazer, não é? Portanto, mas sem reduzir ao absurdo, mais uma vez, aquilo que se vê nas propostas do PSD é um pouco do que falava há pouco, de ficar a meio caminho entre aquilo que efetivamente resolvia os problemas e tentar com um remendo, ficar a meio caminho, tentar resolver um problema que é muito mais grave que este. IRS em concreto. Eu não gosto de discutir o tema da redução de IRS com vamos baixar 1.300, 1.200, 1.500, 3.000 milhões. Não é bem o impacto nas receitas do Estado que está aqui em causa. É a lógica. E o que é que o IRS tem como defeito? Tem dois enormes defeitos. Um de ser pesado, já lá vamos, e o outro de ser complexo. Vocês perguntaram porquê é que o IRS tem que ter um IRS jovem, um IRS para não-residentes, um IRS para quem regressa, um IRS para reformados de carros... Porquê que... E a razão é simples, é porque reconhecem que o IRS base, digamos assim, não responde a determinadas necessidades das populações e das pessoas que cá querem viver ou trabalhar. E, portanto, a nossa visão é simplificar o IRS, fazer com que... E a nossa proposta deste ano, a qual estamos a trabalhar afincadamente, é exatamente uma proposta de estrutura de IRS, que sim, desagrava taxas, reduz escalões, porque a complexidade também tem a ver com o número de escalões, torna-o menos progressivo, castiga menos as pessoas à medida que vão ganhando mais e acaba com uma série de programas laterais e de benefícios fiscais, tornar o sistema mais simples. Vocês, eu cito isto muitas vezes, têm noção de que a Autoridade Tributária, quando publica aquele seu relatório anual, que tem um nome comprido que eu não vou dizer aqui, menciona também o número de reclamações que recebe. São mais de 60 mil reclamações que recebe dos contribuintes, muitos deles contribuintes individuais. E muitos deles são resolvidos rapidamente porque são problemas de preenchimento, porque é complexo, porque as pessoas não sabem exatamente o que é que devem incluir em cada linha. E dessas 60 e tal mil reclamações, há, agora não tenho a percentagem de cor, mas uma maioria confortável, 60% ou 70%, são resolvidas a favor do contribuinte. Que seriam desnecessárias se o sistema fosse mais simples e, ao limite, fosse mais justo.
Só voltar aqui à relação com o PSD, porque apesar do discurso público sobre alianças, no PSD ninguém esconde que o objetivo é fazer o apelo ao voto útil e tentar capturar o eleitorado que fugiu para a iniciativa liberal. Como é que vai travar esse apelo?
Convencendo as pessoas que o PSD precisa desta nossa presença para revitalizar, vitaminar, como dizia aqui o Miguel. Precisa. E basta ver o conteúdo dos programas eleitorais do PSD e das propostas que têm feito, entretanto, para se perceber que elas não são tão ambiciosas, nem têm tanta capacidade de correr riscos como aquelas que nós advogamos. E, portanto, sim, eu percebo que as pessoas têm em relação ao PSD um maior conhecimento, uma maior notoriedade, um maior hábito de votar, mas que se pensarem que querem um país diferente e que isso exige determinado tipo de reformas, tem que contar com uma força verdadeiramente reformista, verdadeiramente fresca e nova, como a Iniciativa Liberal. É essa que eu acho que há um mercado eleitoral para isto, acho francamente, e não pode ser um mercado eleitoral com uma dimensão residual. Portanto, temos que ter bem dentro dos dois dígitos para ter essa força.
Mas a EL, se aliar ao PSD numa circunstância que estava a dizer que não sabe qual é, que tipo de acordo é que será, mas não cai um bocadinho na possibilidade de acabar por fazer pouco, ou seja, há pouco dizia, se o governo do PS conseguir ser mais liberal, isso já nos deixa por contentes. O PS chega a isso.
Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Foi se um governo, se fosse ele qual fosse a cor, aplicasse medidas liberais, nós não estávamos cá a fazer nada.
Certo.
Aliás, se aplicasse medidas liberais, era um governo liberal, já tínhamos ganho, não é?
Mas um acordo que o PSD chega com essas propostas pequenas que a IEL traga, ou seja, como é que um impacto reformista é possível se o PSD não o permitir, ainda que a IEL esteja num governo ou numa ligação?
Mas todos os entendimentos de governação são baseados num acordo. Certo?
Certo.
Isto não é só a vontade declarada, é a vontade comprometida. E aí, certamente que há um conjunto de matérias que constarão desse acordo. Estamos aqui a falar...
Não há possibilidade de ser pouquinho no fim do dia, esse acordo.
Não, se for pouquinho, não é aceitável por nós.
Luís Montenegro também tem nas próximas europeias um teste decisivo. Nós sabemos que Pedro Passos Coelho já não esconde que está na reserva, caso o PSD precise dele. O regresso de Passos seria uma oportunidade ou um desafio para a Iniciativa Liberal?
Seria as duas coisas. No sentido em que é alguém que provavelmente tem mais facilidade em aceitar algumas ideias liberais, pelo menos no passado deu ideias disso, e nesse sentido é um desafio, e é uma oportunidade, portanto, é um duplo desafio e oportunidade, portanto, tendo uma posição de partida.
Também pode capturar mais eleitorado da Iniciativa Liberal.
Pode, mas ao mesmo tempo temos que reconhecer que aquilo que foi o trajeto de Passos Coelho, e já saiu do governo nesta altura já há 8 anos, não é a mesma de quando saiu exatamente essas funções governativas, e a Iniciativa Liberal tem feito propostas que nunca constaram nem do ideário do PSD, nem das declarações públicas de Pedro Passos Coelho.
Não tem medo que isso se retirasse espaço à Iniciativa Liberal. E bem, é um bocadinho o dilema que se costuma falar.
O ter medo adianta muito pouco em relação a matérias que não controlamos, o ter medo ou custar muito adianta muito pouco. Portanto, já ultrapassamos dilemas estratégicos mais difíceis que esse e falaremos certamente na altura também.
Vamos avançar para o segundo segmento do nosso programa, o bloco carne ou peixe. Só podes escolher uma de duas opções.
Muito bem. Eu acho que a última vez que eu tive não fiquei em cima do muro de nenhuma e vou manter esse...
Vamos ver se é capaz. Gosta de jogar ténis, pelo menos segundo informações que eu entretanto recolhi. Quem desafiaria para uma partida? Paulo Portas ou Luís Marques Mendes?
Paulo Portas.
Tem um lugar para ocupar no avião que o vai levar a Bruxelas, assim que irá a Iniciativa Liberal, e pode levar uma de duas pessoas. Escolhe Carla Castro ou Tiago Maia Gonçalves?
Carla Castro.
Quem é que convidaria para um jantar onde ia querer mostrar os seus talentos como chefe de cozinha? Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina?
Pedro Nuno Santos.
Iam chegar ao fim do jantar. Talvez, e eu sequer jantar.
Não sei, dá-me ideia que é melhor garfo, mas e que talvez isto não é só para apreciar aquilo que eventualmente viesse a fazer, os meus dotes também não são assim tão extraordinários, mas talvez pudesse dar umas críticas também construtivas e eu melhorava um bocadinho, portanto era bom dos dois lados. E sim, a discussão era mais interessante.
Se tivesse o poder de fazer regressar um deputado ao Parlamento, seria Rui Rio ou António José Seguro?
António José Seguro.
Porquê já agora?
Porque está afastado há mais tempo.
Muito bem. Consegui um pleno, é raro. Portanto, está de parabéns por isso mesmo. E como é hábito, o nosso programa terá o direito de servir uma sobremesa, no caso, uma música, e qual?
Não foi fácil fazer esta escolha porque eu acho que ela reforça um bocadinho um estereótipo, se calhar em relação a mim, de que estou preso ao rock sinfónico e à década de 80, etc. Mas eu achei que não podia deixar de, nem que fosse na escolha da música, falar do conflito entre Israel e o Hamas e a situação do Médio Oriente. E escolhi uma música dos Marillion, uma banda que eu gostei muito até à saída do Fish. Depois tem coisas que umas que gosto e outras que não gosto. Esta música é do primeiro disco sem o Fish, curiosamente, em que o vocalista passou a ser o Steve Hogarth, que é irlandês de nascimento e que compôs esta canção chamada Easter, Páscoa. Ele depois mais tarde disse que isto era uma canção de amor, mas para canções de amor, vocês vão ver as entrelinhas, é muito peculiar. E é baseada num poema do William Butler Yeats, o Prémio Nobel da Literatura, grande poeta irlandês, que escreveu um poema exatamente chamado Easter 1916, até acho que era o nome completo, sobre a revolta de 1916 na Irlanda, em que morreram vários milhares de resistentes irlandeses e algumas centenas de soldados ingleses. E porquê é que eu trago esta música? Porque há um coro, no fundo quase não se ouve, e aliás só reparei nisso quando li a letra impressa, em que o coro diz: Forgive, forget, sing never again. Perdoem, esqueçam e cantem connosco nunca mais. E isto relativamente a um povo que teve séculos subjugado ao domínio britânico, em que houve mortos às dezenas, aos milhares, de parte a parte. Houve uma cerimónia e uma confrontação absolutamente, aparentemente irreconciliável, e que hoje podemos dizer, contra a expectativa dos mais pessimistas, que há não só uma relação pacífica e harmoniosa entre os Estados do Reino Unido e da Irlanda, como uma relação entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, melhor do que eu me lembro durante o meu tempo de vida, certamente, e lendo para trás, melhor do que boa parte dos últimos séculos. E, portanto, isto para dizer que mesmo situações em que religiosa e nacionalmente há conflitos desta profundidade, é possível dar a volta havendo esta possibilidade de esquecer, de perdoar e de não querer que as carnificinas e as catástrofes sucedam. Portanto, no Médio Oriente é muito isso que se está a discutir também. Eu sei que algumas das acrimónias e dos conflitos até recuam mais do que no caso da relação entre a Irlanda e a Grã-Bretanha, mas é esta nota de esperança que eu quero deixar. A música é belíssima e tem um solo de guitarra do grande, grande, grande Steve Rothery, que mesmo os mais novos vão ver, tem solos, eu não sei, eu a mim arrepia-me e comove-me boa parte daquilo que ele faz musicalmente, aquela parte do solo de guitarra no meio, mas trazendo para uma entrevista política, o ponto é: perdoem, esqueçam e nunca mais queiram repetir as catástrofes.
João Coutinho Figueiredo, muito obrigado por ter vindo à Vichy Soase, foi um gosto tê-lo cá. Os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir-nos sempre à sexta-feira ou nas plataformas habituais. Até lá. Thank you.
trust.